Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 10 de setembro de 2019. A mesa de áudio na Central Técnica, Fábio Luiz. Vitória esfria a crise no Botafogo. Fluminense quer a vitória para sair da zona de rebaixamento e presidente acerta mais uma folha salarial. Para jogo contra o Santos, Flamengo já vendeu mais de 50 mil ingressos. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Confederação Brasileira de Futebol.
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite de ontem a tabela detalhada da 21ª até a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. As tabelas divulgadas incluem datas, horários e locais dos encontros. Algumas desses jogos só poderão ser concluídos em datas diferentes, devido ao envolvimento de Corinthians e Atlético Mineiro nas semifinais da Copa Sul-Americana.
Campeonato Carioca.
Em reunião realizada nesta segunda-feira, os jogadores do Goitacás do Rio de Janeiro, com 3 meses de salários atrasados, afirmaram que não vão treinar e nem jogar, sem que ao menos a diretoria sinalize alguma forma de quitar as dívidas. O time do Goitacás disputa a Série B1 do Campeonato Carioca. A possibilidade de um acordo é considerada praticamente nula. Um novo encontro foi marcado para esta terça-feira. A diretoria do clube pediu aos jogadores um prazo para tentar resolver a situação, mas os atletas seguem irredutíveis. O medo de ficarem novamente sem os jogadores tomou conta do Goitacás. A crise financeira e os salários atrasados é o cenário atual de muitos clubes que fazem parte das 4 séries do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série C.
O Juventude conquistou na noite desta segunda-feira o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. O Juventude derrotou o Imperatriz por 4-0 e agora vai enfrentar o Náutico pelas semifinais do Campeonato da Série C, em data ainda a ser definida. A vitória do Alvinegro Carioca no último domingo serviu para dar uma esfriada na crise que o clube vinha atravessando. O Botafogo vendeu o jogo com o Fluminense, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Rodrigo Ricardo tem mais detalhes.
No futebol, nada é melhor do que uma vitória para aplacar a crise. No último domingo, os comandados de Eduardo Barroca superaram por 2-1 o Atlético Mineiro. 12 mil torcedores compareceram ao estádio Nilton Santos para apoiar o time, que sofre com um constante atraso de salários para jogadores e funcionários.
Essa vitória, para mim, tem uma importância a mais pelos funcionários. Os funcionários do Botafogo, essa semana, na quinta-feira, estava chovendo muito no treino. E o Átila, que é um dos nossos massagistas, um senhor com idade para ser meu pai, ele estava ali servindo água, ele estava ali atento. E esses são indicativos que a gente tem condições de ir muito longe dentro da competição, mesmo diante das dificuldades que a gente está vivendo.
O treinador Eduardo Barroca, em vez da sala de imprensa, concedeu a coletiva aos jornalistas na chamada zona mista.
Essa decisão de sair da sala de imprensa foi uma decisão do departamento de futebol e que eu acatei. O Anderson é o principal responsável pelo departamento e todos nós estamos juntos nesse cenário que a gente está passando. Mais uma vez, eu preciso estar aqui diante de vocês e diante do torcedor do Botafogo para preservar o lado desportivo, que é a minha função, que é fazer com que o Botafogo saia desse cenário que a gente está administrativo e financeiro, através de boas partidas, através de vitórias.
Em décimo lugar no campeonato, com 26 pontos, o Botafogo fecha o primeiro turno do Brasileirão contra o Ceará no Castelão. A partida contra o Fluminense pela rodada 23 será em Brasília. Barroca também falou sobre a mudança do local do clássico Vovô, inicialmente previsto para acontecer no estádio Nilton Santos.
Aquilo que eu não controlo, que não está sob minha responsabilidade, eu não posso desenvolver uma linha de raciocínio. Não sou eu o responsável por honrar os compromissos, né? Então, cabe a mim, dentro das circunstâncias que estão ofertadas para a gente, trabalhar na nossa plenitude, cobrar o máximo dos jogadores, estar ao lado deles.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
A diretoria do Flamengo anunciou na noite desta segunda-feira que mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado, às 17 horas, contra o Santos, no Maracanã, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria quer aproveitar a boa fase que o clube vem vivendo dentro de campo e que está refletindo nas arquibancadas dos estádios onde a equipe joga. O jogo vai valer o título simbólico do primeiro turno da competição. Os rubro-negros somam 39 pontos contra 37 dos santistas. O Palmeiras, com um jogo a menos e 33 pontos, tem a chance de chegar aos 36 se vencer o Fluminense nesta terça-feira em São Paulo, em confronto atrasado da 16ª rodada da competição.
Basquete.
A Confederação Brasileira de Basquete se candidatou para sediar um dos torneios que definirá os últimos classificados para a Olimpíada de Tóquio em 2020. O pré-olímpico será disputado por 24 seleções, divididas em 4 grupos de 6. Apenas os melhores de cada grupo se classificam para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Apesar da eliminação na segunda fase da Copa do Mundo de Basquete, o Brasil garantiu vaga para o Pré-Olímpico Mundial, que acontece em junho do ano que vem, a um mês dos Jogos de Tóquio. Além de Brasil, outros garantidos na disputa são Lituânia, Itália, Grécia, Rússia, Venezuela, Porto Rico, Alemanha, República Dominicana, Nova Zelândia, Tunísia, Canadá e Turquia. Ainda restam 3 vagas para o Mundial. O Fluminense enfrenta na noite desta terça-feira o Palmeiras em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
O Fluminense treina para enfrentar o Palmeiras no CT da Barra Funda do São Paulo. O tricolor carioca encara o Verdão nesta terça-feira em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flu vem de vitória fora de casa por 1-0 contra o Fortaleza.
Então, acho que o nosso grupo vem procurando isso, ganhar os jogos. Eu acho que a vitória contra o Fortaleza pode ser uma arrancada assim para a gente conquistar os pontos e sair da zona de rebaixamento.
Para João Pedro, o jovem atacante de apenas 17 anos, o time precisa aproveitar as muitas oportunidades de gol criadas nos jogos pela equipe do treinador Oswaldo de Oliveira.
Está faltando um pouco de capricho, né? No último passe, na última finalização ali, para conseguir sair os gols. Então é a gente melhorar e concentrar no jogo para conseguir sair os gols.
O Fluminense ocupa a 17ª colocação com 15 pontos. Caso supere o Palmeiras, empata com o Cruzeiro em número de pontos, mas sai da zona do rebaixamento por ter uma vitória a mais que os mineiros. Palmeiras e Fluminense jogam nesta terça-feira, às 9 da noite, na Arena Allianz Parque. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ontem, no final da tarde, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, acertou a 4ª folha salarial. O clube ainda deve o mês de agosto, o 13º salário de 2018 e direitos de imagem.
Show de bola nacional!
Fique por dentro!
O técnico brasileiro Luiz Flávio Bongermino conquistou o título da 2ª divisão do campeonato japonês, comandando a equipe do Volts Ishihara. O time de Luiz Flávio venceu a equipe do Tokyo United por 2-1 e levantou a taça com 2 rodadas de antecedência.
Acontece cada uma.
É verdade. Todos nós já estamos acostumados a ver de tudo em uma comemoração de acesso à divisão superior no futebol. Invasão de campo, cantoria, bebedeira, enfim, fazem de tudo. Mas correr peladão no meio de campo, bom, para mim essa foi a primeira vez. Um torcedor do Náutico comemorou o acesso de seu clube de coração à Série B, correndo nu pelos gramados dos aflitos. Isso aconteceu neste domingo, após a vitória por pênaltis, 5-3 sobre o Paysandu. Bom, quem quiser conferir a foto, está no site futebolinterior.com.br.
Aconteceu no futebol.
Em algumas partidas de futebol, acontece o inevitável, o chamado gol contra, o alto gol. É inevitável, não tem jeito, mas 149 é um exagero e recorde difícil de ser batido. O fato aconteceu em 2002, em Madagascar, quando a equipe do Emine, em protesto de uma decisão do juiz, que no jogo anterior lhe tirou o título de campeão, resolveu passar o jogo contra os novos campeões, o Adema, marcando gols contra a sua própria rede. O jogo inteiro, hein? Confirmando o resultado, anota, é verdade, 149-0. Esse recorde, posso garantir, jamais vai ser batido. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Destaque de hoje.
Minha gente, existem clubes que se dedicam aos esportes fora do futebol, no Brasil. E muitos deles apoiam vários atletas que se destacam no cenário internacional. Um dos clubes que contribui com um número considerável em competições mundiais e olímpicas é o Sport Clube Pinheiros. William Douglas faz um especial sobre o destaque de hoje.
Os atletas do Pinheiros ganharam 45 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Foram 17 ouros, 15 pratas e 13 bronzes. E as conquistas vieram em várias modalidades. Ginástica artística, atletismo, natação, esgrima, polo aquático e judô, modalidade da Larissa Pimenta. Ouro na categoria até 52 quilos, que destacou a importância da medalha pan-americana. Vamos ouvir a Larissa Pimenta.
Acho que foi uma competição bem importante, sim, para a minha carreira. Aprendi muita coisa, saí de lá com uma evolução assim, no esporte e na vida muito grande.
O jogador de polo aquático Gustavo Guimarães, o Grume, que foi medalhista de bronze em Lima, destacou a ligação com o Pinheiros. Durante a temporada, ele se divide entre o clube paulista e equipes na Europa. Fala, Grume.
Enquanto acontecer que o calendário permitir, eu vou jogar lá na Europa e vou jogar aqui para continuar jogando em alto nível, evoluindo para poder chegar aqui e representar bem o clube, representar bem a seleção. Então esse apoio que o clube tem, eu acredito que também tem a parte de ter o DNA pinheirense na minha família, né? Desde a época do meu avô, que meu avô foi técnico e atleta do clube, meu pai é atleta e técnico, minha mãe também, então é realmente uma família que nasceu aqui dentro, que cresceu aqui dentro.
E não foram só os atletas do Pinheiros que brilharam no PAN. O técnico Nélio Moura, do atletismo, também esteve em Lima. Ao fazer um balanço da modalidade, ele destacou a evolução do atletismo brasileiro em diferentes provas. Nélio Moura fala com a Rádio Nacional.
A gente deixou de ser o país só do salto, deixou de viver aquele momento só tinha o meio fundo. Hoje a gente tem bons meio fundistas, bons saltadores, arremessadores. Recentemente, velocistas, né? Nosso revezamento também muito, muito bem. Ou seja, a gente está conseguindo abrir o leque de possibilidades para ter sucesso nesses eventos.
De São Paulo, William Douglas para a Rádio Nacional.
O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola, bate-bola. Bate-Bola, bate-bola. Bate-Bola Nacional.